Hoje nós vamos conhecer a história de um menino que aos 12 anos de idade já chama a atenção do Brasil inteiro pela sua inteligência, dedicação e pelos sonhos gigantes que carrega. Pedro Eduardo Cuba conquistou nota máxima no vestibular de biomedicina no Centro Universitário Unifitec em Caxias do Sul, mesmo ainda cursando o nono ano do ensino fundamental. Identificado ainda na infância com superdotação e altas habilidades, Pedro já avançou séries na escola, participou do quadro Pequenos Gênios no Domingão com o Hulk. Ele está em contato com a gente neste momento e vai bater um papo com a tua Rádio Cacique também. Ô Pedro, seja bem-vindo à tua Rádio Cacique, tudo bem?
Oi, obrigado.
Pedro, como foi receber a notícia de que você tinha tirado nota máxima no vestibular de biomedicina?
Bom, quando eu terminei, né, de fazer a prova ali do vestibular, já era indicado que em um ou dois dias seriam liberadas as notas, né?
Uhum.
Então, todo dia eu ia lá, verificava meu e-mail, aí se não tinha mandado ainda o e-mail de confirmação. Quando chegou a nota, eu, tá, peraí, chamei minha família, chamei minha mãe, meu pai, né, minha avó, minha tia, fui ver a nota, nota máxima, eu fiquei super feliz, a gente comemorou, me deram parabéns e tal, foi uma experiência bem gratificante, assim, pra
uhum.
mim.
Você imaginava que essa conquista teria tanta repercussão no Brasil inteiro?
Eu não imaginava, mas é sempre bom tá poder aparecendo, né, que é algo que eu gosto de tá de aparecer uhum. na mídia, né, algo que eu gosto, e isso também abre muitas portas pra superdotação, né, tá cada vez no mapa, né, que é também um dos meus objetivos.
Como que seus amigos, seus colegas de escola reagiram a tanta informação?
Bom, quando a gente foi gravar, né, lá no colégio, que a gente fez alguns takes lá, o pessoal ficou, ah, mas que é isso, não sei o quê, por que que tô vindo gravar e tal, daí eu expliquei pra eles, né, o motivo da gravação, que eu tinha passado no vestibular, aí me deram parabéns, pediram autógrafo depois,
que
pessoal
legal.
Bem gente boa.
E o que que mudou na sua rotina depois dessa visibilidade toda?
Bom, agora focar cada vez mais, né, nesse ramo, nessa cadeira da faculdade que eu tô fazendo, né, que são nas quartas-feiras, à noite.
Uhum.
Então, me concentrar cada vez mais nas aulas, conseguir ter um desempenho aí cada vez maior, melhor.
Em algum momento, Pedro, você sente um pouquinho de pressão por ser chamado de gênio ou já tá acostumado?
Bom, a pressão é constante sempre, né? Desde que eu fui identificado, desde que eu participei do Pequeno Gênios, pressão, mas eu creio que eu lido bem com a pressão, então digamos que eu já estou acostumado.
Quando que você percebeu que gostava tanto de estudar e aprender coisas novas, Pedro?
Bom, basicamente desde que eu me conheço por gente, assim, eu sempre gostei, sempre busquei muito, né, mais conhecimento de diversas áreas, como por exemplo história, astronomia, matemática, né? Então eu sempre busquei, ah, mas o que, que é isso aqui? Ah, mas por que, que é assim? Sempre fui muito curioso, sempre busquei, né, aprender cada vez mais. Então, basicamente, aí que eu descobri que eu tinha esse gosto.
Quais matérias ou assuntos mais despertam a sua curiosidade hoje?
Bom, eu sou uma pessoa, eu me considero muito de exatas, né? Então, química, matemática, física, né, astronomia mais especificamente, mas eu também gosto muito de biologia, né? Medicina, biomedicina, que são essas áreas, essas, em geral, são as áreas que eu que me despertam mais esse gosto, assim.
Bom, você foi identificado ainda cedo com superdotação e altas habilidades. Como é que foi esse processo pra você, pra sua família?
Bom, como é que a gente foi buscar isso, né? Foi através de diversas recomendações, porque quando eu ia tocar flauta, ia praticar algum esporte, ia fazer alguma apresentação, todo mundo falava, ah, mas ele é diferente, ele aprende muito rápido, ele é muito bom. Daí minha mãe perguntou pra minha pediatra, e ela indicou minha neuropsicóloga para fazer minha identificação, né?
Uhum.
Então a gente foi buscar, fez os testes, e daí a gente recebeu essa notícia incrível aí que eu sou superdotado, né?
Aprende tudo de primeira, é isso?
Basicamente sim, né? Basicamente a superdotação, ela é o quê? Essa facilidade, né, que eu tenho de aprender mais as coisas mais fácil, né? Ter essa facilidade. Uhum. A superdotação é basicamente isso.
Essa facilidade é com tudo? É nos estudos? Ou existe alguma matéria ou desafio do dia a dia que exige um pouquinho mais de esforço?
Bom, isso também é uma questão bem especial minha, né? Que a maioria dos superdotados, ele é uma área só. Por exemplo, ah, é muito bom em português, muito bom em matemática. Né? Eu não, eu sou em todas as áreas, eu tenho essa facilidade, né? Então, para mim, eu não tenho essa questão, essa dificuldade assim, diferente da maioria dos superdotados.
O que você gosta de fazer fora do ambiente de estudos? Tem hobbies, jogos, esporte, séries, joga videogame? Como é que é essa tua vida assim?
Eu jogo videogame, pratico esportes, né? Eu treino handebol. Eu gosto 3 vezes por semana, no caso, eu treino handebol. Gosto muito de jogar futebol, vôlei, basquete. Esportes, assim, são o meu hobby em geral.
Agora a gente vai entrar no assunto da universidade, a questão da NASA, as experiências marcantes. Como está sendo acompanhar as aulas universitárias tão jovem?
Bom, para mim tá sendo ótimo, né? Já que, como eu já disse antes, eu tenho essa ânsia, né, pelo conhecimento. Então, ter conhecimento de um nível tão alto, né, poder me aprofundar tanto em uma área que eu gosto, para mim é ótimo.
E o que mais chamou a tua atenção dentro da faculdade, Pedro?
Bom, acho que foi pela questão de, tipo, além da na questão do nível de conhecimento, aprofundamento, né, porque e é uma área que eu gosto, né, como eu já disse, da medicina, da biologia, da biomedicina. Então, basicamente, é isso que chamou a minha atenção, ser assim, é uma área que eu gosto. E o pessoal também lá, muito acolhedor, o pessoal é incrível, assim.
Você sente diferença entre o ambiente da escola e o universitário?
Eu acho que mais pela questão, tipo, o ambiente universitário, ele é mais focado naquela questão, por exemplo, no meu
Mais
caso, na
maduro
biomedicina,
e mais maduro também.
o pessoal em geral, claro, o pessoal do colégio, meus colegas têm 14, 15 anos, o pessoal da faculdade já é maior de idade, então, claro que tem uma diferença, assim.
Pedro, tu já participou de projetos ligados à NASA? Foi algo muito diferente para você? Como surgiu essa oportunidade?
Aí a gente tem dois eventos, né, que a gente tem o Hackathon, né, da NASA, na Space Apps Challenge, que esse ano vai ser o quarto ano que eu participo, que eu fiquei sabendo pelo Instagram, né, tava vendo o Instagram, minha mãe viu também, mostrou, ah, tu viu isso? Sim, acabei de ver, eu me inscrevi, fizemos uma equipe e participamos lá pela primeira vez, desde aí eu me apaixonei, né, é uma maratona global, né, de 48 horas, onde no mundo inteiro as pessoas estão tentando resolver os problemas da NASA, né? E a gente tem também, do ano passado, que eu participei do programa do MCTI junto com o IASC, né, na NASA, que é o quê? É um programa de caça asteroides. Então, o que para mim também foi incrível, né, poder participar. Esse ano estou participando de novo, então é uma experiência incrível.
Pois é, como é que foi essa experiência de ajudar na identificação de asteroides? Tu tem dimensão do tamanho dessa informação?
Bom, essa questão é que a gente ainda não sabe se foi inédito esse asteroide ou não, mas caso seja inédito, ele vai levar o nome que eu coloquei, né? Então, para mim, se for inédito, vai ser uma honra poder ter o nome que eu coloquei, né, em um asteroide.
Como é que é o nome?
O do asteroide?
Isso.
Um é PEC-004 e outro é PEC-007, né? Porque a gente precisa, é codificado, né? Precisa ter três letras e três números.
Bom, Pedro, e participar do Pequenos Gênios no Domingão do Huck. Como é que foi para você? Foi nervoso? Foi divertido?
Bom, para mim foi divertido, né? Como o Luciano, ele sempre fala, lá é tudo uma grande brincadeira, o intuito é a gente se divertir, né? Bastante gente que acha, tipo, que é muita pressão, assim, em cima da gente. Na verdade é, né? Então, são mais de 7 câmeras, mais de 300 pessoas ali olhando para você, sem pensar na... Tá aparecendo em rede nacional, né? Mas é uma pressão fora do que eu tô acostumado. Mas eu creio que eu tenha lidado bem, né, com essa pressão. Para mim foi uma experiência incrível.
É uma experiência que tu vai acabar levando para a vida, né, Pedro?
É uma experiência que eu vou acabar levando para a vida, né?
Bom, sonhos, medicina, futuro. Você já disse que sonha em ser neurocirurgião em outra entrevista que eu acompanhei. Como é que surgiu esse desejo?
Eu sou uma pessoa que eu sempre busquei nesse conhecimento, né? Então, conforme eu fui tendo contato com essa área, eu fui me apaixonando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso também contribui muito, por conta da questão de alguns professores que eu faço aula todo sábado, né, de biologia, medicina e química, né? Isso me acabou contribuindo para eu conseguir adquirir ainda mais conhecimento nessa área, né? E daí me aproximando do meu sonho, né, de ser neurocirurgião.
O que mais te fascina na medicina e no cérebro humano?
Bom, eu acho que é pelas conexões, né, que o cérebro humano consegue fazer, né? Por exemplo, como que impulsos elétricos, né, e células se juntando conseguem ter uma consciência, né? Algo assim que me deixa extremamente intrigado, né? Me deixa curioso.
Como é que você imagina, Pedro, a sua vida daqui 10 ou 15 anos?
Eu imagino daqui 10 ou 15 anos, é uma pergunta bem difícil, né? De se responder com certeza, mas eu pretendo, né? Já estar tá formado, especializado em neurocirurgia, né? Pretendo estar tá já trabalhando, né? Para fora do Brasil, poder estar tá auxiliando pessoas do mundo inteiro, né? Incluindo o Brasil também. Então, aí eu me imagino assim, não sei como é que vai estar, tá, né, realmente, mas eu pretendo estar nesse cenário.
Qual que é o teu maior sonho, Pedro?
Meu maior sonho é poder auxiliar, né, o máximo de pessoas possíveis com o meu dom, né, com essa inteligência que eu recebi, poder operar as pessoas que precisam, né, diversas pessoas precisam, né, das cirurgias. Eu gostaria de poder ajudar o máximo de pessoas.
Pedro, como que seus pais, como que os professores, de que forma eles representam essa tua caminhada? A importância deles também dentro dessa tua caminhada?
Bom, os professores, eles sempre me apoiaram, né? Todos os professores sempre me apoiam, me auxiliam quando eu necessito. Meus pais também, fenomenais, né? Com esse apoio, né, essa busca por oportunidades também, tá sempre, minha mãe tá aqui do meu lado, sempre junto comigo, né, então acho que essa questão de apoio, de incentivo, né, é algo muito, muito importante para mim e para todos os superdotados.
O que que você gostaria que as pessoas entendessem sobre você, além do rótulo de superdotado, Pedro?
Bom, eu gostaria que as pessoas entendessem que nem todo superdotado é um gênio. Não que não tenha potencial para ser, porque só pela superdotação todos têm potencial. Mas nem todos têm esse apoio, né, que eu acabei de falar que eu tenho. Então, que não é porque a pessoa é superdotada que é a obrigação dela ser um gênio, e sim que muitas vezes a pessoa pode não estar tá tendo o apoio necessário e por isso não consegue desenvolver todo o seu potencial.
Qual que é a tua opinião sobre a inteligência artificial?
Bom, sobre inteligência artificial, eu principalmente, eu gosto muito, uso algumas inteligências artificiais para programar, né, para fazer programação, que é algo que eu gosto muito também. Só que as pessoas têm que saber usar, né? Tem que saber usar. Nenhuma ferramenta pode ser usada para tudo, né? E nenhuma ferramenta pode ser usada do jeito errado. Eu vejo como uma ferramenta, não deve substituir o pensamento humano e sim auxiliar.
Sim. E Pedro, tu sabe que a gente tem uma audiência gigantesca em vários municípios da região. Muitas crianças e adolescentes estão escutando você neste momento. Que conselho você daria para outras crianças e adolescentes que têm sonhos grandes assim como você?
Bom, esse conselho vai para todas as pessoas, né? Não só para as crianças, não só para os superdotados. Eu gostaria de dizer que vocês devem sempre seguir os seus sonhos e que nem o céu é o limite, né? Todas as pessoas podem chegar onde elas querem. A única coisa que elas precisam é nunca desistir, tá sempre tentando alcançar seus sonhos.
Tu é natural de Caxias mesmo, Pedro?
Eu sou natural de Caxias.
E como que é para você representar o Rio Grande do Sul com esse chamado de gênio?
Bom, para mim é uma honra, né, poder estar representando minha cidade, meu estado, né, meu país. É uma honra para mim poder estar representando, né?
Pedro, queria agradecer a tua participação aqui na programação da tua Rádio Cacique. Desejar muito sucesso para você. Parabéns pela tua história, parabéns pela tua dedicação e os microfones sempre à disposição.
Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Compartilhando minha história, poder estar aqui aparecendo mais uma vez, né, na mídia, poder estar aparecendo novamente aqui para poder estar contando a minha história.
Tá, então, nosso registro aqui na programação da tua Rádio Cacique. Conversamos com Pedro Eduardo Cuba, garotinho de 12 anos, natural de Caxias do Sul, que conquistou nota máxima no vestibular de Biomedicina. Está frequentando já a faculdade aos 12 anos, já esteve participando dos Pequenos Gênios do Domingão com o Hulk e, inclusive, ligado a projetos com a NASA. Este baita conteúdo aqui na programação da tua rádio.